Momento Cidade.
A bola é o ponto de disputa. O campo é todo gramado. A partida acontece entre duas equipes em lados opostos e o esporte nasceu faz mais de 100 anos na Inglaterra, onde move multidões. Se você pensou em futebol, bateu na trave. O rugby nasceu praticamente junto com o esporte mais amado dos brasileiros, mas a sua história e o seu alcance são bem distintos do futebol. Na cidade de São Paulo, o rugby, esse esporte coletivo de intenso contato físico, traçou sua própria trajetória, lá no começo do século XX. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como o rugby chegou em São Paulo? Nesse episódio, o repórter Caio César Pereira entrevista Vitor Ramalho, autor da dissertação Passe para Trás, os primeiros anos do rugby em São Paulo, 1891 e 1933, orientada pelo professor Flávio de Campos e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Fala, Caio.
Olá, Denis e ouvintes. Para sua dissertação, o Victor buscou sistematizar a trajetória do rugby no Brasil. Diferente de outros esportes, a história do rugby no nosso país ainda não foi alvo de tantas análises.
Em primeiro lugar, a gente não tinha ninguém que tivesse realmente sistematizado a história do rugby. Tinha muitos fragmentos, né, de memórias, mas nunca ninguém tinha trabalhado especificamente uma história do rugby. Não tinha sequer uma linha do tempo do esporte bem trabalhada. Era tudo muito fragmentado. E eu fui atrás, comecei a ir atrás de fontes primárias, na verdade. E eu fui encontrando junto com veteranos, mas sobretudo com a viúva de um ex-presidente da Confederação de Rugby, que ele tinha basicamente uma documentação muito vasta de rugby desde final do século XIX. Final do século XIX não, mas comecinho do século XX. Ele tinha. Diria que a partir dos anos 20, o grosso da documentação dele, até anos 80. Que era justamente aquilo que era essencial para começar a construir uma história do rugby. E ter outras fontes além ajudaram bastante. Eu cheguei a procurar, inclusive, outras documentações de esporte no Brasil. Aliás, o Museu do Futebol foi bastante útil para isso.
Juntamente com seu irmão futebol, o rugby também chegou em nossas terras pelos ingleses. E apesar dos dados escassos, o início desse esporte aqui no Brasil remonta lá pro final do século XIX.
E vem fazendo a pesquisa. Eu fiz aquele mesmo processo que outros historiadores fizeram com relação ao futebol, de identificar, né, outras tentativas de introdução do rugby no Brasil, por exemplo. Eu encontrei, tem a introdução do rugby no Rio de Janeiro anterior a São Paulo, em 1891, primeiro registro de um clube do Rio de Janeiro que eu consegui encontrar. A gente está falando aí de 1895 a 1897, que começou em São Paulo, né? Tem registro em jornal, aí eu fui procurar a partir da... E aí, excelente ter também o apoio, além do material que eu consegui com a Jean Himes, né, a viúva do ex-presidente da Confederação, o Bill Himes. Além desse material, a hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional, evidentemente, ajudou demais. Então, aí eu fui atrás desse material e encontrei, né, fontes importantes aí que colocam mais, citou mais ou menos aí em 1896, 1897, o início do rugby com Charles Miller.
Ao explorar a introdução do rugby aqui no Brasil, o Victor partiu de uma comparação com o futebol, para entender por quê que o rugby não teve o mesmo grau de popularidade. De acordo com ele, os dois esportes chegaram no nosso país dentro do mesmo contexto social, pelas mesmas pessoas. Quem jogava futebol no começo do século XX em São Paulo também jogava rugby aqui.
No Brasil inteiro, mas especificamente em São Paulo, é um caso importante. E o rugby, ele era entendido, sobretudo no mundo britânico, como um grande expoente do amadorismo. O rugby na Inglaterra, ele, no mundo inteiro, ele proibia o profissionalismo, né? Continuou proibindo o profissionalismo. Na Inglaterra, o futebol resolveu isso no final do século XIX, o futebol passou a ser profissional, mas o rugby não resolveu isso. O rugby, na verdade, rachou, né? E o rugby union, que é o rugby mais difundido do mundo, se manteve como um defensor do amadorismo, né? E tudo o que implica isso. E nesse momento, o futebol, e do Mackenzie também, o futebol se organizando, o rugby foi realmente não conseguindo ser mais praticado com frequência no próprio clube inglês. Pelos próprios ingleses, ele deixou de ser praticado com regularidade.
Os acontecimentos do final da República Velha, entre as décadas de 1920 e 1930, impactaram negativamente no crescimento do rugby no nosso país. Mas eles não foram os únicos que dificultaram a popularização do esporte por aqui.
A popularização de qualquer esporte, na verdade, ela tem uma série de fatores, né? Não tem uma explicação óbvia e simples para isso, né? Você tem uma conjunção de fatores e o Rugby Union, ainda controlado ali pela elite, sobretudo londrina, e que era difundido por todo o império, o rugby era contra, né, a profissionalização. Em última instância, ele tinha uma aversão ao próprio espetáculo que poderia levar a uma massificação e uma profissionalização. Então, a própria forma com que os ingleses entendiam o rugby, os que praticavam rugby no Brasil, era diferente daquilo que eles entendiam como futebol, que já tinha aceitado bem o profissionalismo, né?
Isso sem contar, é claro, os lugares adequados para a sua prática.
O rugby depende um pouco mais de uma condição de terreno melhor, por exemplo, né? Isso de fato faz sentido quando você pensa na dinâmica do esporte, né? Você não pode jogar rugby simplesmente no terrão, porque realmente você aumenta as chances de dano físico, etc.
Aqui vale um parênteses. O futebol americano nasceu do rugby lá nos Estados Unidos, num momento muito importante do século XIX. Neste momento, você não tinha instituições que regulassem de forma internacional os jogos, nem um sistema de regras unificadas. Apesar de ambos falarem o mesmo idioma, desde então, o rugby e o futebol americano não são mais a mesma coisa.
E aí a gente tem muitas diferenças, mas acho que a principal diferença que começa a tornar os dois esportes muito distintos é a introdução, duas introduções na verdade no futebol americano, que é a do passe pra frente. Aquele um passe pra frente, ele realmente muda a cara do jogo, mas sobretudo a criação de um jogo a partir dos downs, né? No futebol americano, a partir do momento que eles não têm a disputa, eles abolem a disputa da bola no chão, que no rugby é o huck, e começa a partir do momento que o jogador vai ao chão ou a bola é perdida, reinicia-se a jogada, né? A sequência dos downs, você muda com completamente a dinâmica do jogo. O futebol americano passa a ser um jogo de fases.
A partir dos anos 2000, graças a projetos sociais e de leis do incentivo ao esporte, começaram as tentativas de transformarem o rugby em um esporte mais popular. Ainda assim, o caminho para a difusão de um esporte entre a população de uma cidade é bem longo.
Mas até então, o rugby não... É difícil ele chamar ele de elite a partir do momento que é um esporte que teve a sua trajetória inteira, até agora, longe dos clubes da elite. É um rugby que é praticado sim por pessoas de uma classe média alta, por exemplo, mas que, com a exceção do São Paulo Athletic Club, que é o clube dos ingleses, é um rugby sem patrimônio. É um rugby que não tem clubes onde ele ser praticado, por exemplo. A falta de locais de prática do rugby, essa questão do local de prática do rugby, nos anos 20 e 30 aparece muito claramente, o rugby não tinha onde jogar. Isso significa que, por mais elite que ele fosse, ele era marginal dentro da elite, porque se ele não tinha acesso às estruturas esportivas, é porque, de fato, ele não tem um prestígio grande dentro da elite. É difícil se chamar ele de um esporte de elite quando ele não tem patrimônio.
Não bastasse tudo isso, o rugby ainda enfrenta uma série de problemas estruturais para ser mais praticado nas nossas cidades. Para que ele possa se desenvolver, por exemplo, é essencial investimentos em campos adequados. Em grandes eventos esportivos, como nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo, a gente notou como o Brasil enfrenta grandes problemas na infraestrutura de prática esportiva. A demanda pela prática que esses eventos geram, muitas vezes, é reprimida pela falta de locais apropriados.
Eu acho que a primeira de todas, que é uma que a gente muitas vezes... Muita gente, quem importa, esquece de abordar, é a questão dos locais públicos de prática esportiva. Tudo começa aí. A história do rugby é essa. Você pode criar um monte de... Você pode criar lei de incentivo, você pode financiar o esporte de alto rendimento com bolsa atleta, com receita para as confederações, o que quiser. Capacitar professores, tudo bem. Mas se você não tem locais de prática esportiva públicos, não adianta nada.
Apesar do pouco tempo na cidade de São Paulo, os britânicos conseguiram deixar na cidade o rugby como um dos seus legados na capital paulista. Assim, mesmo após todos os precalços, clubes como o Atlético Clube São Paulo ainda mantém a chama do rugby acesa na cidade. E quem sabe agora que temos a sua história por aqui organizada, ele possa ganhar espaço entre os grandes esportes no Brasil. E possa também, talvez, encher nossos estádios e corações.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite, a edição de som é do Guilherme Calaça, com supervisão de Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.